Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ana Relvas.
O meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos falar sobre onboarding. Começa com o pé direito.
Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Começaste um emprego novo, parabéns. E agora, não é? É sempre aquela questão fundamental. As primeiras semanas são realmente importantes para o sucesso num novo trabalho, mas a realidade é que nem todas as empresas têm um processo de onboarding formal e eficaz.
O onboarding, e se calhar para quem começa ou é o primeiro emprego, se calhar não sabe o que é onboarding, é um processo que normalmente as empresas têm, que serve para as pessoas perceberem exatamente o que é que se espera, desde as coisas mais burocráticas ao trabalho, às ferramentas, aos processos e à cultura. E isto serve para nós sermos capazes de contribuir de um modo mais produtivo para o resultado e também para sentirmos mais confiantes e capazes rapidamente.
É sempre desafiante, não é? Nós quando começamos um trabalho novo, nas primeiras semanas ainda estamos a adaptar-nos, se calhar até não gostamos, achamos que não gostamos muito do trabalho, depois a coisa melhora. Mas este processo pode ser ainda mais desafiante hoje em dia quando o fazemos remotamente, seja por causa da pandemia ou porque trabalhamos numa empresa 100% remota, sem ter, como é costume num escritório, não é, os colegas ao lado, a quem fazer perguntas, a quem pedir ajuda e ficar à espera que o nosso chefe nos guie neste processo pode não ser boa ideia, porque muitas vezes o chefe acaba por ter outras prioridades. E então, neste episódio, vamos partilhar alguns conselhos para que possamos delinear o nosso próprio plano de self-onboarding.
Sendo que nós nos podemos refugiar na ideia de que isto é a responsabilidade da empresa, é a responsabilidade do meu chefe, dos recursos humanos, mas por outro lado também nos podemos refugiar na ideia de que eu quero estar preparado, porque no limite o problema de não termos resultados é nosso. Portanto, quanto mais rapidamente nos ambientarmos e percebemos como é que podemos contribuir, melhor para nós. E fazer perguntas agora é mais fácil. No início é mais fácil não sabermos as coisas e perguntarmos e descobrirmos do que se calhar passar 2 ou 3 meses em que de repente percebemos mas como é que isto funciona. Por isso é a altura ideal para este self-onboarding. Então nós temos algumas ideias muito específicas, não é, Ruth? Queres começar por partilhar?
Sim, temos aqui cinco ideias ou cinco áreas fundamentais que é importante termos em conta no processo de onboarding. O primeiro são aquelas formalidades que geralmente quem trata é os recursos humanos, mas sabemos que às vezes até isso falha, não é? Portanto, é importante ir atrás dos contratos que devem estar assinados, falar com o departamento ou o responsável da IT, garantir que temos acesso a tudo aquilo que necessitamos ter, portanto, desde o e-mail, softwares que precisamos de acesso, etc. Isto à partida é aquilo que, mesmo que as empresas não tenham um processo de onboarding muito bem definido ou formal, isto é o mínimo dos mínimos, vá, não é? Os mínimos olímpicos.
Os mínimos.
Sim, mas às vezes quando falha, portanto, é importante nós também irmos atrás deles. Mas, mais do que isto, acho que nós devemos mesmo sentar-nos e criarmos um plano, até mesmo com objetivos semanais, se calhar pensar nas primeiras 4 semanas, e podemos organizá-lo em 4 categorias diferentes para nos ajudar a estruturar aquilo que nós vamos precisar de saber. O primeiro é o conhecimento do produto, não é? Nós, quando entramos para uma empresa, vamos trabalhar um produto ou vários produtos, não é? Portanto, que é aquilo que é mesmo o sumo do nosso trabalho. Depois, o conhecimento técnico, não é? As coisas que nós vamos ter que aprender para fazer o nosso trabalho. O conhecimento também dos processos, quais é que são os processos de aprovação, com quem precisamos trabalhar, onde é que registamos a informação, etc. E ao mesmo tempo também algumas expectativas em relação ao nosso trabalho. E é sempre bom discutirmos este plano com o nosso chefe, né, para garantir que há alinhamento entre aquilo que nós achamos que devemos aprender e dedicar as primeiras semanas a aprender e aquilo que ele tem também na expectativa que nós saibamos e aprendamos. E, portanto, a terceira categoria é precisamente reunir com o chefe. E uma coisa muito importante que muitas pessoas esperam que seja o chefe a fazer, mas que devemos garantir que acontece, portanto, pode ficar do nosso lado, é estabelecer os protocolos de comunicação, não é? Como é que nós vamos interagir com o nosso chefe dali para a frente de uma forma regular?
Até podemos sugerir, pelo menos nos primeiros tempos, termos reuniões, pontos de situação só com o chefe, não é? Reuniões de 1 a 1. Para fazer esse alinhamento e para irmos tendo feedback. E às vezes nem precisa de ser uma coisa muito longa, não é preciso fazer que o chefe perca muito tempo, mas ter essa rotina de, por exemplo, uma vez por semana sentarmos com essa pessoa, fazermos uma chamada e falarmos um bocadinho sobre como as coisas estão a correr e do que é que precisamos.
Tentar perceber também como é que ele prefere ser abordado, não é? Se prefere tratar os assuntos por e-mail, se prefere que nós guardemos os assuntos para falar uma vez por semana, a não ser que sejam urgentes, se prefere que seja por Slack, portanto, etc. Não é? Gerir também quais é que são as expectativas dele para para os resultados que nós temos que alcançar logo nos primeiros meses. E uma sugestão, que é uma coisa que eu acho que funciona muito bem, é como o chefe normalmente não tem tempo para dedicar e nos acompanhar ao longo deste processo, especialmente para coisas muito pequenas que às vezes pode nem saber onde é que estão ou como é que se fazem, pedir que o chefe sugira um que nós chamamos um onboarding buddy, não é? Alguém da equipa, portanto um peer, um colega nosso, para que nós não estejamos sempre a chatear o chefe, portanto alguém que nos possa guiar e dizer onde é que estão as coisas e que seja aquela pessoa com quem nós vamos sempre, em quem confiamos, para ir sempre perguntar.
E é especialmente importante, como tinhas dito há pouco, se a pessoa estiver a iniciar um emprego em trabalho remoto, porque quando estamos no escritório é fácil perguntar a alguém que está na nossa secretária ao lado, agora quando estamos remotamente isso pode ser um problema, portanto termos alguém em que não nos sintamos culpados de estar a incomodar e podemos perguntar essas coisas pode ajudar bastante.
E há pessoas que gostam disto, né? Há pessoas que inclusive se voluntariam para ser esta pessoa, portanto eu acho que pode ser uma boa ideia. Aqui a quarta sugestão, e talvez a mais importante, é conhecer os nossos colegas e também os stakeholders importantes, né? As pessoas que não são colegas diretos, mas com quem vamos interagir e que têm algum impacto no nosso trabalho. Escusado dizer, acho que nós já falámos muito disto noutros episódios, mas sempre que enviamos um convite para uma reunião, incluir no convite do calendário sobre o que é, né? Para a pessoa poder ir preparada, saber quem é que nós somos, não é? E saber o que esperar daquela reunião, até para não corrermos o risco da pessoa a recusar, não é? E depois também procurar termos ali algo, criarmos ali alguma empatia com esta pessoa, não é? Não fazer só perguntas relacionadas com o trabalho, mas também ter alguma conversa informal para conhecer as pessoas um bocadinho também a nível pessoal. O objetivo destas reuniões é perceber o que é que estas pessoas fazem e o modo como vão interagir com a nossa função. E mais do que isso, como é que nós as podemos ajudar também? É mesmo muito importante, logo desde o início, nós conseguirmos criar buy-in para aquilo que vai ser a nossa missão pessoal, não é? Nós, quando começamos um trabalho, temos a nossa própria agenda e a nossa própria missão para aquela função e vamos precisar das outras pessoas. Portanto, também contar um bocadinho daquilo que nós estamos a pensar fazer e criar ali algum entusiasmo na outra pessoa para também estar envolvida, não é? Porque quando não são colegas diretos ou pessoas que reportam nós diretamente, nós no fundo estamos a pedir o tempo das outras pessoas, a atenção das outras pessoas, e é preciso que elas o queiram dar, não é?
Há pessoas para quem isto é altamente desconfortável, mas podemos pensar em perguntas, mas sempre ter uma conversa genuína e descontraída, porque são colegas, vão ser pessoas que até podem vir a ser nossas amigas, e as pessoas muitas vezes gostam de contar a sua história naquela empresa, as dificuldades, aquilo que fazem, aquilo que as orgulha, portanto pode ser uma oportunidade de aprendermos e criar relação descontraídamente, não há propriamente um script para fazer estas conversas.
E uma coisa que eu acho sempre interessante no final é, esqueci-me de referir há bocado, mas é, nós terminámos uma reunião ao perguntar que outras duas pessoas é que sugerem que nós falemos, que nós conheçamos. Porque depois acabamos por, no fundo, isto vai criar uma rede, né? Nós começamos a identificar padrões, começamos a ver que há sempre dois ou três nomes que são sempre muito referidos, que as pessoas dizem que são pessoas importantes de se conhecer ou que são as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam e com quem podemos aprender. Portanto, também é sempre bom nós perguntarmos aos outros, não é? Quem são as pessoas que nós, na nossa função ou com quem eles trabalham, que vale a pena conhecer e dar prioridade a conhecer para ter também mais a segunda, a terceira, a quarta, a quinta reunião com estes stakeholders.
Eu sei que há pessoas que nos estão a ouvir que acham estas ideias espetaculares. E agora vou falar com pessoas e... Mas há outras que pensam assim, mas eu não posso ficar a ler a intranet, a ler os processos, a aprender dessa maneira. E é normal haver este receio, em particular para, se calhar, para as pessoas mais introvertidas, mas para todas. É preciso alguma coragem para no fundo, criar relações num grupo em que as pessoas se conhecem, que nós somos completamente um ser externo. E é normal termos medo da rejeição e isso é difícil. E eu acho que se calhar pensarmos que aquelas pessoas, embora sejam desconhecidas, um dia vão ser conhecidas, não é? Até podem vir a ser nossos amigos. O Abraham Lincoln tinha uma frase assim, eu não gostei daquela pessoa, tenho que a conhecer melhor. Portanto, fazemos um bocadinho um esforço, irmos buscar energia, se calhar alguns de nós são alimentados por estarem com outros, não é? Energia é alimentada por estarem com outras pessoas e há outras pessoas para quem a energia acaba por ser consumida ou estar com outras pessoas. Mas para essas, pensar nisso, que que um dia vai ser fácil estar com aquelas pessoas e fazer um esforço para participar em todos os contextos não formais possíveis. Ir tomar café, ir almoçar, ir estar com as pessoas, em vez de ficarmos naquilo que é mais confortável, quer estarmos, se calhar, no nosso computador, a fazer as nossas coisas, a explorar os materiais que temos disponíveis. Portanto, só quero reforçar esta questão da coragem, porque para algumas pessoas é preciso coragem para esta interação e falar com desconhecidos e fazer perguntas.
Sem dúvida. E qual era a nossa quinta sugestão? Era criar um documento para medir todo o progresso ao longo do processo de onboarding. Portanto, isto inclui tudo, desde notas das reuniões, mapear os processos que vamos aprendendo, pode não haver documentação já criada, não é? Portanto, convém mapear isto, sei lá, perguntas que vão surgindo e que depois vamos ter que fazer a outra pessoa, links que partilham connosco, informação relevante para lermos mais tarde, portanto, ter aqui um documento onde acabamos por registar tudo. E por fim, isto é uma sugestão quase como um bónus. Nós, quando começamos um trabalho novo, acabamos depois por ter que criar sempre um plano de ação, né, para os primeiros 30 dias, para os 60, 90, o que seja. Mas também pode ser bom, quando entramos, pensarmos numa pequena coisa que podemos entregar logo, uma pequena vitória, para começarmos realmente bem com o pé direito, como incluímos no título. Eu, se pensar aqui no meu último trabalho, eu acabei por me encaixar numa equipa que não tinha bons processos de comunicação, ainda era tudo muito à base no e-mail. Isto numa empresa que é 100% remota e que as outras pessoas colaboravam muito no Teams. Então a primeira coisa que eu fiz, quando me adicionaram à equipa no Teams, vi que não havia nada criado e comecei a criar canais e subcanais com vários temas, com informação, com aquilo que ia partilhando e que iam partilhando comigo também, e acabei por mostrar logo um bocadinho de trabalho e criar uma coisa que no fundo foi boa para todos, e ao mesmo tempo acabei por definir processos de comunicação que se ajustavam também às minhas preferências. Portanto, foi win-win para toda a gente.
Foi muito bom, foi muito bom. E normalmente, quando começamos um trabalho novo, temos a capacidade de ver de fora, não é? Não estamos tão envolvidos naquilo que se faz assim, porque sempre se fez assim, que é provável que consigamos contribuir, dar alguma sugestão de melhoria, porque realmente vimos de fora e, se calhar, com base no nosso conhecimento ou naquilo que estamos a observar, podemos ajudar todos a ter um melhor resultado.
Sim, eu até hoje, se pensar no meu, só para terminar aqui o episódio, se pensar em todos os trabalhos que já tive, eu acho que só tive mesmo um processo de integração, de onboarding, que foi mesmo bom, estava mesmo já estruturado, levava 6 semanas, pelo meio conhecia tipo 30 pessoas diferentes, e acabou também por ser um bocadinho um modelo que eu próprio si quando entro noutros trabalhos. Mas uma coisa aqui a lembrar é que lá, por a empresa não ter um processo de onboarding formal bom, não quer dizer que não seja uma boa empresa. Às vezes é uma coisa que acaba por ficar esquecida, mas não quer dizer que lá por os primeiros tempos serem desafiantes, não quer dizer que seja uma empresa boa. Portanto, não desanimar, não é? Os primeiros tempos são sempre desafiantes.
Não desanimar. Há esperança.
E, no fundo, não nos esquecemos que os melhores profissionais são proativos e integram-se a si mesmos. Não ficam à mercê da empresa, não ficam à espera que haja já este plano feito e delineado.
Obrigada por nos ouvirem, e se ainda não encontraram o emprego que estão à procura, nós temos vários episódios que falam sobre como procurar emprego, como escrever o currículo, como responder a entrevistas. Isso vai ser um próximo episódio, por isso continuem por aí a ouvir-nos. Obrigada. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.